Splash VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana.
Olá, eu sou a Débora Miranda, está começando agora mais um Splash VTV. Comigo hoje estão os sempre queridos Aline Ramos.
Olá.
Chico Barney.
Satisfação.
Cristina Padiglione.
Salve, salve.
E hoje nossa convidada super especial, Sabrina, bem-vinda.
Oi, gente, estou muito feliz de estar aqui nesse programa muito especial, tá? Estou muito feliz mesmo.
Peço aí, se você está assistindo pelo YouTube, que você curta o nosso vídeo, se você está ouvindo em alguma plataforma de podcast, siga a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. Hoje nós vamos falar sobre emoção na transmissão das Olimpíadas, a volta do Silvio Santos. Tem as perguntas dos ouvintes que eu fiquei devendo na semana passada, tiraremos o atraso hoje, melhores e piores da semana. Mas a gente começa, claro, com a Sabrina, que desde a semana passada está no ar com Ilha Record, reality que confinou 13 personalidades em uma ilha, como o próprio nome sugere, convivendo e disputando provas por um prêmio de R$500 mil. Sabrina, eu vou começar com as perguntas, eu sempre ocupo esse espaço, né, da primeira pergunta. Eu acho que você tem uma coisa que é muito diferente, muito especial. Tem muita gente que virou participante de reality show, né? Participa de vários reality shows em sequência. Você participou de um reality show e agora você está apresentando um reality show. Então, acho que é uma experiência que é muito diferente. E eu queria saber de você se essa experiência que você teve no Big Brother, embora faça tanto tempo, está te ajudando, te ajudou, né? Já que o programa está todo gravado. No seu trabalho agora na ilha e também na convivência com os participantes. Se você deu conselho, se você falou alguma coisa, enfim. Eu queria saber no que a sua experiência como participante de reality show te ajudou na apresentação de um reality show.
Cris, deixa eu falar uma coisa. É muito doido, né? Eu acho que eu sou a prova viva de como o mundo dá voltas. É o que você falou, eu saí de um reality show há 18 anos atrás, quase metade da minha vida... E agora eu tô apresentando um. O que eu mais aprendi participando de um reality show é assim: não aceite os rótulos que te dão. Não aceite os rótulos que te dão. Não acredite nisso, não acredite em nada. Acredite em você, tá? E eu acho que tudo que eu aprendi também no reality show, eu trouxe sim pro meu lado para apresentar esse reality. Eu acabo falando que eu tenho as duas visões, né? Da apresentadora, mas também eu sempre me coloco no lugar do outro. É engraçado que a Vivi, minha diretora, falava assim, não fica com dó. Porque eu ficava preocupada assim, numa prova, quando dava aquela pausa, assim, sabe? De tomar até água na frente deles, antes da água deles chegarem. Porque eu falava assim, não é justo, eles vêm tomar água e eles, a água deles ainda não chegaram. Então eu esperava a água deles chegar para a gente tomar junto, sabe? Mas assim, preocupações que eu tenho como pessoa também. Mas eu acho que o que eu aprendi também muito é que quando eu participei de um reality, mesmo que seja muito tempo e eu era uma menina, muito nova, eu aprendi que quando você está dentro daquela realidade, daquele reality, aquilo se torna a sua realidade. Por isso que às vezes a gente faz tanta besteira, faz coisas que a gente não faria, sabe, se a gente estivesse aqui fora, porque aquilo se torna a sua realidade. Você esquece, pelo menos aconteceu isso comigo, de esquecer muito do que estava acontecendo aqui fora, você esquece das câmeras. Eu percebo que é o que você falou, tem hoje essa galera que participa de muitos reais. Então, eu acho que elas vão ganhando também mais experiência. Eu, quando eu participei, eu era uma menina, super ingênua. Eu tinha beijado um cara na boca, sabe? Eu era, tipo, tinha 20 anos de idade. Então, é bem diferente. Hoje, eu jamais conseguiria participar. Porque hoje eu tenho 500 mil manias, sabe? Eu tenho meu jeito de viver, tenho meus horários, o que eu quero comer, a forma que eu quero, sabe, fazer tudo no meu dia a dia. Então, jamais daria para participar. Mas para apresentar esse reality, eu vou contar depois para vocês, assim, eu me preparei, eu peguei a Lili Fonseca para me dar aula, fiz fono com a Lene Quirilos, como eu já tinha me preparado em outras situações. Mas o fato de eu ter me mudado para Paraty me ajudou também. Foi bem intenso tudo que a gente viveu nesses 2 últimos meses.
Quem quer estrear aí?
Cris, Chico,
Sabrina,
Aline.
Não, deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje em dia, já não é hoje em dia, vai de um tempo para cá, a Globo aproveita muito bem os destaques de cada BBB, né? Então, eu fico pensando que se você fizesse hoje em dia o BBB, se você fosse uma anônima hoje fazendo o BBB, você seria uma espécie de Juliette que eles iam recontratar na sequência.
Você acha, Cris?
Eu acho que porque é muito, tem sido uma política deles, eles revelam uma pessoa, sabe, que pode ser um apresentador em potencial, uma figura, uma celebridade, parará, e eles imediatamente tomam conta daquela pessoa. E no começo eles não faziam isso, né? Você acabou sendo concorrência. Como é que você acha que esse caminho foi muito mais interessante do que seria ser contratada na própria emissora? Ou dá para imaginar o que
você... Ô, Cris, você acompanhou minha carreira desde o início e você sabe como foi muito improvável tudo o que aconteceu. Por mais que eu sempre, desde que eu era criança, eu sempre deixei muito claro para toda a minha família, para todo mundo, que eu queria trabalhar na televisão, que era o que eu queria, que era meu sonho. Era muito distante, não só pelo fato de eu ser japonesa, mas por ser caipira, por ser do interior. Então, tudo o que aconteceu foi por muita persistência minha, porque vocês sabem também, acho que a maioria daqui sabe, que eu tenho déficit de atenção. Eu tinha tudo para não ser apresentadora, eu tinha tudo para não trabalhar na televisão. Mas eu sou muito persistente, eu sou muito de correr atrás, e eu acho que eu tenho características que... Que minha mãe me ajudou muito como psicóloga, e meu pai também como psicólogo, que muito próprias. E quando você é criança, algumas outras crianças ou outras pessoas podem achar você esquisita ou achar estranha, falar esquisitona, estranha. E eu usei isso a meu favor sempre. Meus pais me ensinaram a usar isso a meu favor. As minhas características, que não eram iguais às outras pessoas, a meu favor. E eu acho que isso me ajudou muito na minha profissão também. Não só como pessoa, na minha autoestima, mas na minha profissão. Porque eu sempre fiz as minhas características que poderiam ser defeitos para as outras pessoas, elas se destacarem de uma forma que fosse um diferencial meu.
Eu uso a seu favor.
Mas, assim, eu também tento não ficar presa aos personagens. Eu tento não ficar presa ao que as pessoas esperam de mim, as pessoas criaram a meu respeito. Eu quero estar sempre buscando desafios, me reinventando. Então, eu acho que o meu caminho, a minha trajetória na TV foi muito diferente do que talvez qualquer um poderia imaginar. Eu tive, sim, um convite logo no início, quando eu saí do Big Brother, para fazer uma novela que chamava Da Cor do Pecado, para fazer um personagem. E tive também alguns outros convites. Mas eu senti, eu segui minha intuição, eu falei, gente, esse pânico, ele estava na rádio. Aí eu falei assim, Cris, o pânico foi para a TV, ele vai ser sucesso. Porque o Emílio já causava na rádio, dava todo dia, já era notícia. Aí eu falei assim, se for para a TV, vai dar certo. Aí eu falei para minha irmã, que é minha empresária, meu irmão, gente, eu quero ficar no pânico na rádio, porque vai para a TV. E para mim, aquilo foi uma escola, foi uma universidade, foi... Eu aprendi muito ao lado do Emílio, de todos os meus colegas. Eles me abraçaram e me ensinaram muito, assim. Então, eu acho que a minha trajetória ainda está sendo, né? Eu estou aprendendo. Ô, Cris, eu não sei se é da minha personalidade, mas eu tenho algo assim que parece que sempre eu estou começando. Então, agora com a Ilha, parece que eu tô começando agora na TV. É muito doido isso, esse meu sentimento. Toda vez que eu vou transar com o Duda, parece que é a primeira vez. Entendeu?
Que bom! Maravilhoso!
Eu acho que é uma... faz parte da minha alma ser assim. É muito animada. Eu até tentei dar uma segurada nessa animação. Depois eu conto pra vocês disso.
Sabrina, você falou dessas características, né, que são diferentes, e algo que parece que deveria ser normal é o fato de ser mulher, é uma característica, né, e a gente vê que a Record saiu na frente no quadro de apresentadoras, né, de ter mulheres apresentando realities. Como que você se sente fazendo parte disso? Como que você vê esse movimento de mulheres apresentando reality shows, ocupando a televisão dessa forma?
Aline, eu acho que nós mulheres, a gente tem uma visão da vida alheia e da nossa com uma sensibilidade que só a gente tem, sabe? E eu percebo isso até quando você está comentando a Ilha. Por isso que eu te reposto tanto, porque a gente tem uma visão diferenciada. A gente tem uma visão de mulher, a gente tem uma visão de mãe, a gente tem uma visão de fofoqueira, a gente tem uma visão de amiga. A gente é multifacetada e a gente faz isso apresentando e faz isso comentando e faz isso interferindo na vida, né, vivendo. Então, eu acho que uma mulher apresentar um reality show só tem a acrescentar, só tem tem tudo a ver com a gente apresentar um reality show. A gente é as que mais consomem reality show. A gente adora observar, né, e comandar também. A gente comanda. Então, eu fiquei muito feliz com o convite. Fiquei, principalmente por ser um novo desafio. Claro que, como tudo que chega para mim, eu fiquei feliz, ao mesmo tempo, falei, é um desafio novo, é algo diferente do que eu já fiz, fiquei com medo, preciso me preparar, conversei com a minha família inteira, com todo mundo que trabalha comigo, e aceitei o desafio da Ilha.
Ô Sabrina, a senhora saiu da Band para a Record para ter um programa de auditório, que era o programa da Sabrina.
É verdade, Chico.
E aí depois o programa saiu do ar e aí você começou a apresentar formatos. Aquele tipo de programa não tem mais espaço na TV, de auditório, com assinatura da pessoa? É cada vez mais formato mesmo?
Ô, Chico, sabia que eu que preciso perguntar isso para você. Quem entende de TV é você. Quem estuda isso o dia inteiro, vocês que precisam me contar. Como que vai ser o futuro? Como que vai ser? Porque eu agora que você está falando isso, eu fiquei tanto tempo fazendo, primeiro, o Pânico, que era ao vivo, no domingo, que eu fazia, que a gente fazia tipo um show mesmo, ao vivo. Aí depois tive o programa da Sabrina, que era gravado, mas também era com plateia, com bastante gente. Então, eu sempre fui muito expansiva para apresentar. Falava meio que quase gritando, e as pessoas até reclamam da minha voz, né? Pode reparar lá no Twitter. Tô fazendo fono, gente, tô melhorando. Aí, o que acontece... Aí, o que acontece? Quando eu fui chamada para apresentar a Ilha, eu falei, gente, não tem plateia. Aí, eu já conversei com a direção, com o Carelli, com a Vivi, com o Diogo, todo mundo. E eles falaram, Sabrina, vamos colocar um microfone lapela? Falei, ótimo. Porque aí eu já vou já vou me acalmar, já vou fazer, não vou gritar mais tanto, já não tem plateia. Então, é um outro formato, é o que você está falando. É outra história. Eu acho que, assim como a Cris está um tempão, a Débora, você, a Aline, a gente está sempre se reinventando, seja na internet, a televisão é a mesma coisa. Eu acho que eu amo o programa de auditório, tá? O meu sonho, sabe qual que seria o meu sonho apresentar? A Porta da Esperança. Era o meu sonho era apresentar a Porta da Esperança. Gente, eu queria muito apresentar esse formato. Será que a gente vai atrás? Será que o Silvio vende pra gente? Não era maravilhoso?
Era oportunidade, pô.
Era muito bom. Eu queria participar também quando era criança, né? Mas, assim, eu acho que o programa de auditório talvez volte, porque a vida é muito cíclica, a televisão é assim, a internet é assim. Você vê, tem hora que tá voltando algumas coisas que você nem imagina. O reality show, gente, se eu participei há 18 anos atrás, fazia sucesso há 18 anos atrás, ele teve um momento que estava meio desgastado, vocês lembram? E agora ele voltou com tudo, com a pandemia. Então, pode ser também que o entretenimento de auditório possa voltar com força total. E se voltar, eu vou querer apresentar, sim, um programa de auditório, sabe? Fazer show, dançar ao vivo. Eu quero muito fazer ao vivo.
Para
poder falar minhas besteiras também, né?
Eu acho que muito conectado a tudo isso que você falou, tem um negócio que a gente sempre repete aqui, quando a gente fala de você e de seus programas, que você é muito melhor sem roteiro. Que a gente gosta da sua espontaneidade, da sua... enfim, das suas brincadeiras, do seu bom humor. Isso é um negócio que a gente repete aqui, eu e o Chico, que estamos desde lá dos primeiros, é um negócio recorrente. Toda vez que a gente fala sobre os seus programas, a gente fala disso. E a gente percebe que, até pelo formato, né, na Ilha, você tá muito seguindo um roteiro ali, você tem as instruções que você tem que dar, enfim... Como você se vê, assim, seguindo um roteiro? Você gostaria de poder ser mais solta, de comandar, de repente, de outra forma? Eu queria saber um pouco do seu gosto,
Débora,
assim, para apresentar. Sabia
que isso é algo que eu reflito há muito tempo. E me preparo sempre, faço as preparações para cada projeto. E eu acho que a gente... Eu tenho total liberdade de ser solta, de falar do meu jeito aqui, na internet, em vários trabalhos na TV, em vários projetos, no programa da Sabrina, em vários momentos. Eu acho que também eu me permito e eu quero aprender a ser diferente, a ser de outro jeito. Uma vez a minha mãe falou assim para mim, Sabrina, a gente tem que sempre pôr limite, quando ela fala das oito, a gente tem que sempre impor limite para a criança, conversar, ensinar. Às vezes é mais fácil você soltar depois do que você colocar regras em uma criança que não teve limites. Eu levo esse exemplo para mim. Eu acho que às vezes, no meu caso, é uma dificuldade que eu tenho apresentar um formato. É algo que eu tive que estudar, me preparar. Mas, ao mesmo tempo, é tão bom me ver de outra forma. E eu acho que para as pessoas também é importante, porque é mais um trabalho. Eu ainda vou fazer 500 trabalhos pela frente. Eu já fiz muita coisa. Então, você está diferente, não quer dizer que você está errado, você não está bem, ou você está melhor. Tem muita gente que fala assim, nossa, agora a Sabrina está ótima, está falando sério. Gente, eu sou ótima também falando... sem estar sério, ou então, nossa, mas ela está muito séria na Ilha, mas eu falo sério também em casa, eu falo sério com o Duda, com a Zoe, com todo mundo, então eu acho importante as pessoas conhecerem outras Sabrinas e eu não ter medo disso, de mostrar, eu não ter vergonha de mostrar, eu tá segura e tá comandando, mesmo sendo outras que vocês não conhecem, sabe? Então, eu acho que a gente tem que se permitir. E esses desafios todos que a gente recebe e que, às vezes, a gente recebe de presente, como foi a Ilha, ou outros desafios que a gente corre atrás, só faz a gente crescer. E eu não estou falando só de profissionalmente, não. Eu estou falando de crescer mesmo, sabe? De viver, de... É bom demais, gente, é bom demais. Eu não sei, mas depois que eu virei mãe, eu ainda fiquei com mais vontade de encarar tudo, sabe? Com mais coragem, com mais força, com mais gás. Então, eu tenho vontade de fazer muita coisa.
E qual foi o principal aprendizado da Ilha Record? Você falou de muito aprendizado, muitos desafios. Qual foi o maior?
Eu acho que fazer um programa, fazer um reality gravado, não é fácil porque a gente não tem a resposta imediata do público. Por exemplo, a Aline Ramos está rendendo na vila, ela está lá causando, ela está lá tretando. Se eu sei que ela está tendo, que ela está funcionando para o público, eu já vou brincar com ela, já vou, sabe, comentar mais dela. Então, não tem isso por ser gravado. Por outro lado, eu acho que está sendo super bem editado, está lindo, está perfeito, assim. Eu estou gostando muito do que eu estou vendo, estou assistindo. Mas o que eu mais aprendi é ter essa coragem mesmo de mostrar as outras Sabrinas. Não ter vergonha de, às vezes, estar séria e falar, às vezes, me abrir mesmo, assim, sabe? E também comandar de verdade. Porque eu tenho algo que eu sempre estou muito preocupada com o outro. E que é da minha educação que eu tive. Tipo, se eu estou recebendo vocês aqui em casa, eu quero receber da melhor forma possível. Então, eu fico muito preocupada. E isso, eu sempre tive comandando um programa com convidados. Eu fico preocupada com o convidado, eu quero tratar ele bem. Eu acho que como apresentadora, a gente está lá só para levantar, a gente só é apresentadora. Quem é? As estrelas são os participantes. As estrelas todas são quem tá, eu estou levando no programa. Então, eu sempre tive isso dentro da minha cabeça. E eu acho que, para esse reality, eu acho que foi o maior aprendizado, foi esse, de ter coragem mesmo. E eu aprendi muito isso com a Lili Fonseca, que me preparou, com a Lene Quirilos, com a Fono, com o Carelli, com a Vivi, com o Diogo, com toda a equipe, com o Porco. Todo mundo ia lá, comentava. A gente fazia as reuniões, dava risada, todo mundo participando. Era ótimo. Ia falar mais devagar também, viu, Aline? Eu não falo igual eu tô falando com você.
Tudo bem. Aqui a gente perdoa. É não porque vai ficar tweetando, falando que você tá falando muito rápido.
Eu falo sempre com muita emoção, assim, esbaforida, né?
Ô, Sabrina, o Viva tá repetindo os primeiros BBBs. A gente recebeu...
Ah, está mudando, Chico. Ah, eu não quero passar de novo lá.
Então, a gente recebeu a Leca do BBB 1 e ela tava apavorada antes do começo, falando assim, pô, ferrou. Vão me cancelar, eu falei coisas terríveis lá. A senhora tem algum medo com a inevitável...
Gente, Chico Barney, se fosse na época de hoje, eu seria estilo a Mirella da ilha. Quando eu vi a Mirella, novinha, 20 anos, 21, eu me identifiquei muito com a Mirella, porque eu era exatamente desse jeitinho, assim. Não queria jogar, só queria curtir. Para mim era uma colônia de férias. Por quê? Ainda mais porque minha intenção era outra. Eu não estava nem ligando para o prêmio. Teve um dia que o Boninho foi lá no confessionário com aquela voz, que ele dava umas broncas em mim direto. Ele tinha um áudio que ele deixava gravado para mim, que fizeram até um funk depois, os produtores fizeram, que eu fiquei amiga dos produtores. E era assim, atenção, senhora Sabrina, mais uma vez, microfone. E isso era o tempo inteiro no meu ouvido, porque eu esquecia de colocar o microfone e tudo. Então, o Big Brother, assim, eu era muito, muito bobona, assim, eu acho que eu nunca falei nada. Se você procurar no meu Twitter, no meu Instagram, no meu passado, vocês não vão achar nada, porque eu acho que eu nunca fui uma pessoa, eu sempre fui uma pessoa muito livre, eu sempre tratei as pessoas, sabe, bem assim. Ah, eu fui para baixo do edredom com o do homem, mas só dei uns beijos. Não fiz nada demais.
Não é crime, pô. Tá tudo certo.
Só ele, gente, mas que cagada. Sabe por quê? Meu pai, quase... Meu pai e minha mãe... Ô, Cris. Meu pai e minha mãe, quando eu saí, meu pai tinha quebrado até as portas da casa. Porque ele ficou muito mal. Porque a minha inscrição pro Big Brother, na época, eu fazia jornalismo na FIAM. Eu já tinha feito dança na UFRJ, eu já tinha sido bailarina do Faustão, eu já fazia testes para Sport TV, que tinha aqueles programas de esporte. A minha tentativa pro Big Brother era assim, eu vou tentar mais uma vez, sabe? Tipo assim, porque eu quero muito trabalhar na televisão, eu quero muito... Então, não era o prêmio, não era isso que eu queria. Eu queria uma chance, eu queria entrar... Eu entrei como se fosse pela porta dos fundos, que é o que a Cris falou, que antigamente não tinha essa abertura. Muito pelo contrário, né? As pessoas tinham preconceito, né, Cris? Com o Big Brother. É. A gente não tinha internet para poder se divulgar e as pessoas tinham preconceito que não chamavam a gente para nada. Né? A gente não era chamado para fazer nada.
Era um momento mais difícil mesmo, mas você se arrepende. Por que que o seu pai arrebentou as portas por causa do nome?
Porque ele não aguentava ver. Eles nunca tinham me visto com ninguém. Eu era aquela menina, menino, sabe? Assim, que era muito mais preocupada com a minha vida, tipo, de profissional, com a minha vida. Com a minha vida, tipo, com as minhas amigas. Eles nunca tinham me visto beijar na boca, eles nunca tinham me visto, sabe, com alguém. E eu fui me apaixonar lá dentro. Tipo, com a chance que eu tinha de brilhar. Então, para eles, isso foi difícil, assim. Mas foi importante para mim, foi legal. Mas eu sou muito grata, assim. O Boninho foi muito legal comigo na época, com a minha família. Ele chamou meu pai, conversou, explicou. Porque a gente era muito caipira. Eu, minha mãe, meu pai, meus irmãos, a gente foi todo mundo pro Rio, ficou num hotel. Aí o que eu ganhei lá dentro da casa, do Big Brother, que era tipo bem pouquinho, porque era por semana que se ganhava um tanto, não deu nem para pagar o hotel. Porque a gente gastou tanto no hotel, porque a gente não sabia. A gente ficou lá, foi ficando no hotel. E a Karina era advogada de uma multinacional, de uma empresa. E aí eu fiz a Karina começar a cuidar da minha carreira. E eu era tão, tão ingênua que eu queria ser apresentadora infantil. Tá? Então era. Aí o Boninho foi falar exatamente isso com meu pai: que não ia mais existir programas de auditório infantil, que foi dar uns toques lá.
É verdade, isso foi em que ano mesmo?
2003.
Em 2003, a apresentadora infantil já estava encerrado mesmo, não tinha mais. Muito bom, muito bom.
Ô, Sabrina, tem umas perguntas aqui que as pessoas mandaram.
Eita!
Pra gente.
Eita!
O Bruno Dami está perguntando aqui: Sabrina, você acha que está no melhor momento da sua carreira? Eu queria emendar com isso, só uma. Porque você teve o último programa que você apresentou antes desse, ele foi encerrado logo na entrada da pandemia, né?
Era um momento bastante... Durou três semanas!
Foi um momento bastante delicado e você se posicionou nas redes muito otimista, né? Falando que você estava esperando que outras coisas melhores viriam para você e tudo mais. Então, olhando para trás, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e respondesse também o Bruno, que está perguntando se você acha que esse é o melhor momento da sua carreira.
Bruno, eu sempre acho que a gente está vivendo o melhor momento da nossa carreira, das nossas vidas. Ou então o melhor momento ainda está por vir, sabe? Eu acho que... Eu não acredito... Quando acontece algo como aconteceu... Logo no início, que eu fiquei 6 meses me preparando para apresentar um programa no domingo e durou apenas 3 semanas, eu acho que a gente não tem que dar o peso que a gente dá. Porque para a gente é mais um trabalho. A nossa vida é sempre feita de altos e baixos. A nossa carreira é assim. E quando você está lá embaixo, você tem que estar olhando para cima e falar assim, o que eu posso melhorar? O que eu posso crescer? O que eu tiro daqui de proveito? O que a gente vai... mudar, o que eu posso fazer melhor. E, ao mesmo tempo, quando a gente está lá em cima, a gente tem que se preparar, porque depois... é assim, ó, ou então é assim, é cíclica, né? Mas, assim, eu acho que eu tô... Eu acho que a gente está sempre em evolução. Eu estou querendo sempre evoluir, eu estou querendo sempre melhorar. E a maturidade está me trazendo isso. Eu estou com 40 e não estou sentindo a crise dos 40. Eu tô sentindo o poder dos 40, entendeu? Eu tô sentindo o poder. Por quê? Porque eu achava que eu era muito... Quando eu me vejo, assim, igual vocês falaram de antigamente, eu demorei para amadurecer, né? Vocês sabem disso. Eu demorei um pouco. Eu acho que eu fui um pouco lenta, como em todo eu sou. Então, agora que eu tô me sentindo, assim, sabe? Mulher. Eu tô me sentindo assim, sabe? Antigamente eu era uma menina. Então agora que eu tô pronta para começar mesmo a trabalhar, a fazer, a encarar desafios, a, a mostrar a cara. E agora que eu tô pronta. Me preparando, não tô pronta sempre. Tô me preparando sempre.
Eu vou fazer Débora, só mais...
Ô, Débora, você também me conhece há muito tempo. Gente, vocês que me conhecem, vocês lembram que antes da Zoe, acho que todo mundo vai saber disso, o Brasil inteiro sabe, eu vivi atrasada. Eu nunca mais me atrasei. Gente, meio dia e 10 eu tava aqui pronta. Eu escrevi aqui, ó, eu escrevi uma dália aqui sobre, ó, Ilha Record, formato original Record TV, Marcelo Silva, diretor, São Carelli, Viva Alano, escrevi aqui uma dália toda. Você tá entendendo? Gente, eu sou... Eu me surpreendo, sim, comigo mesmo.
Muito madura, parabéns.
Obrigada.
Eu vou fazer mais uma pergunta aqui, que veio também na internet. O perfil é Melenida. O que você faz com tanta comida, roupa e sapato que ganha?
Eu também,
gente,
quero
vocês
saber.
Não fazem. Aline, se quiser, eu mando para sua casa também.
Opa!
Distribuindo. Eu saio o dia inteiro distribuindo, doando. Comida, o que eu faço? Eu comecei a pedir comida comecei a pedir bastante comida, porque a minha irmã fala assim: Sabrina, você tem que ajudar esses restaurantes, porque esses restaurantes estão abrindo, tem restaurante que está quase fechando na pandemia, tem restaurante. E são seus parceiros, são seus amigos. Vamos fazer post, E aí eu também vou fazendo isso tudo. E roupa, além de. Eu sou apaixonada por moda, por quê? Eu tenho a minha avó Luísa, mãe da minha mãe, que é japonesa, e meu avô, Sadao Sato, ela era costureira e ele era alfaiate. A minha mãe tem loja de roupas até hoje, eu nasci dentro de uma loja de roupas. Então, eu sou apaixonada por roupa, por moda. Então, além de ganhar, eu compro. E visto a família inteira. A Zoe, eu nunca comprei roupa para a Zoe só usa o que ela ganha. Só usa o que ela ganha, eu não vou gastar com ela, não. Sabe?
Nossa, ganha presentes generosos, que ela vem, tá sempre bonitinha, toda...
Ô, Cris, limpa, ela tá, né?
Ela toda tá trabalhada na grife.
Ela tá sempre... Então, a Aline queria até ser minha filha, a Aline falou, porque vê que a Zoe é fashionista, né, Aline?
Eu queria, é um ícone. Ela é fashionista, mas ela dá pra ver que ela é muito livre, que ela tá sempre no chão, brincando, zoando todo mundo, zoando a Duda, principalmente.
Mas eu acho que ela não vai gostar de trabalhar nesse meio, não, sabia? Eu acho que ela vai ser. Eu quero que ela. Tomara que ela seja médica, sabe? Cuida da gente. Mas, eu acho que ela não vai gostar, não. E ela não liga muito. E ela já sabe que quando ela fala assim: mamãe, você vai gravar, você vai trabalhar, ela já tenta fugir disso, sabe? Ela não, já não vai ligar muito, não, tô achando.
Sabrina, você tem alguma perspectiva para depois da Ilha? O que está programado para a sua trajetória na Record? Já tem algum plano ou não?
Ô, Cris, eu aprendi a viver muito presente assim, e é claro que eu estou sempre trabalhando, pensando em tudo com a minha equipe. Graças a Deus, eu montei uma equipe ao longo desses anos todos, com a Sato Hall, que é o meu escritório de agenciamento artístico, com a minha irmã, com o meu irmão, a gente montou uma equipe muito legal. Então, a gente está sempre trabalhando com frente, seja de internet, do canal, carnaval. Então, assim, eu já estou com o projeto do carnaval, desenhando tudo direitinho, o que vai ser do meu carnaval, o que a gente vai fazer de carnaval, o que vai fazer disso. Então, eu já estou vivendo 2022? 2022 já, né?
2022. Você tem as entrevistas do banheiro, né? Que são ótimas.
As entrevistas do banheiro.
São muito boas.
Salada Sato, que eu quero fazer. Ah, eu quero vocês no Salada Sato, hein, gente? Vamos combinar? No Salada Sato? Então, vamos e ainda combinar. Tem outras coisas que eu tenho vontade de fazer, tanto para TV, para o streaming e para internet, que eu vou... Às vezes demora anos para a gente fazer. O Salada Sato... Eu estava no pânico quando eu tive essa ideia com um amigo meu que é diretor de lá, que é diretor do Luciano agora, que era produtor. E a gente teve essa ideia de fazer o Salada Sato, e é claro que foi totalmente diferente do que a gente imaginava, mas então às vezes demora para a gente... Eu tenho vontade de fazer um programa que eu viaje pelo mundo aí fazendo umas... Depois eu conto, não posso contar.
Mas na Record não tem nenhum plano em sequência ainda, depois da Ilha.
Record, eu não posso, eu também não sei se eu posso contar da Record.
Pode, conta.
Eu acho que a Ilha surpreendeu. tanto, eu acho que todo mundo, como também os executivos da Record, a direção da Record. Eu vi o Carelli tá feliz, o Marcelo Silva, toda a direção, todo mundo lá feliz. Então, eu acho que provavelmente deve vir um dois, né? Vamos torcer para ser ao vivo? Vocês podiam começar, gente, apoiado, a Hebe fazendo apoiado. Isso comigo. Vocês podiam ser minha Hebe da internet. A Hebe fazia isso comigo, a Hebe me ajudava muito nisso. Vocês podiam fazer uma campanha já para Ilha 2 ser ao vivo, falando que eu sou melhor ao vivo.
Ah, essa hora.
Pode boa deixar.
Que vai
todo mundo marcar o Carelli.
Boa!
A gente já está pleiteando. A gente falou com o Carelli semana passada, ou retrasada. Por que não é ao vivo isso aí? Ele falou que se der certo, vai, a próxima é ao vivo, parece. Mas, ô Sabrina, a senhora participou das duas principais escolas de reality show no Brasil, Boninho e Carelli. São os caras de
fogo.
Qual que é a diferença e qual que é melhor?
Sabe o que eu percebo? Chico Barney, eu vou contar aqui um segredo deles, e que eu percebo que eles têm em comum isso. Eles são super detalhistas, assim, e eles confiam muito na equipe deles. Os dois têm equipe grande, diretores, os dois possuem uma equipe muito grande. Além deles confiarem, o Carelli confia muito na equipe, mas está sempre participando de todas as reuniões. O cara, ele participa de todas as reuniões de roteiro diariamente, de todos os reais que ele está fazendo. O Boninho também é assim, a ponto de os dois saberem, eu lembro, olha eu dando spoiler da vida dos outros, falando deles estarem aqui, bem fofoqueira. Mas eu lembro, gente, de uma cena que eu estava na suíte do hotel, quase pronta para entrar, assim, né, alguns dias antes de entrar, que você fica 10 dias trancada no hotel, sem ver ninguém para entrar no Big Brother. E o Boninho mesmo, com a equipe dele, vai lá fiscalizar sua mala, ver o que tem, o que está levando, se tem roupinha boa, se tem roupinha ruim, se tem roupinha que está achando legal, que não está. E tira as marcas. Então, se um diretor geral de um reality desse vai pessoalmente fazer um negócio desse, é porque ele leva muito a sério o trabalho, né? É muito profissa. O Carelli é igualzinho. Eu mandava nesse sentido. Ele é super profissa nisso, assim, ele é muito detalhista e muito preocupado o tempo todo, deu tá bem, deu tá feliz, e a gente conversava muito mesmo antes, e a gente foi trocando ideias de figurino, da minha postura, de tudo que eu poderia melhorar, do que ele gostava, do que ele achava que eu poderia manter. E ele, a preocupação dele, Débora, era muito manter as minhas características, era muito me ter a vontade lá e ter o senso de humor. Ele falava assim, eu acho que você tem um humor que também é ácido e você pode levar isso para frente das câmeras. Então, o Carelli, ele me deu uma liberdade muito grande também e me ensinou bastante nesse período. Então, os dois, eu tenho uma gratidão e um carinho muito grande. Não manda eu escolher, brincadeira.
Sabonetou, mas tudo bem.
Sabonetou, quer chamar o VAR, Chico? Bom, gente, nosso tempo está acabando. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer fazer mais alguma pergunta? Porque eu quero encerrar uma que eu guardei para o final.
Ai, meu Deus, Débora.
Não, essa é bombástica. O país quer saber, Sabrina. Então, quem é o guardião?
Vem me salvar, meu amor.
Vem me salvar. Duda, não tem jeito, eu vou fazer essa pergunta.
Aqui, ó, Duda. Olá, né? Tudo bem?
Oh.
Olá. Ela pediu reforço aqui, o negócio deve ser sério, hein?
Meu amor, a Aline que falou que iria ser nossa filha. A gente tem que adotar ela agora.
Olá, pai.
E aí?
Ela é a Zoines.
A Aline já conhecendo a família.
Vem ela querendo me dar beijo com esse batom aí, eu fico com a boca brilhando depois do tempo todo.
Bom, posso ir para a minha pergunta?
Você vai para a sua pergunta agora?
Vou fazer agora. Sabrina, quem é o guardião?
Gente, Débora, será que é o Duda? Gente, será que é o guardião aqui?
Eu acho que é o Duda, porque ele estava também lá na, né? Vocês foram todos juntos para.
Viu, né?
E a Zoe não pode ser pelo tamanho, então é o Duda, com certeza.
Ou o Carelli, né?
O Carelli, será que é o Carelli? Gente, eu queria muito poder falar que é o guardião, mas nem eu sei. E eu não podia ter medo dele, porque ele tava, toda vez que eu encontrava, ele já estava de guardião. Toda vez que eu encontrava, o cara já estava de guardião. Mas eu queria poder ver o rosto, pelo menos, porque não dá para ver o rosto.
Mas entendeu? Você viu o guardião ao lado do Carelli ou você viu o guardião? Você nunca encontrou os dois juntos? Porque aí pode ser uma pista de que, não, de que sejam a mesma pessoa, né?
Cris, eu nunca encontrei os dois juntos, tá aí.
Olha lá, tá vendo? De repente.
Eu nunca encontrei os dois juntos. Você falou uma que eu... É verdade. Pode ser, viu?
Ó, começando aqui uma reportagem investigativa.
Mas será que o Carelli sabe comandar uma canoa? Porque o guardião vai lá na canoinha. Eu tô achando que ele não é muito bom nisso, não.
Bom, gente, é isso. Sabrina, muito, muito, muito obrigada. Você quer falar, Cris? Desculpa, te interrompi.
Não, não. Eu disse que ela deixou a coisa aquecida para a audiência tentar imaginar se é o diretor ou não.
Boa. Sabrina, muito, muito obrigada. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo falar com a gente. Foi um prazer gigante. E, enfim, boa sorte, que dê tudo
gente,
certo. O programa
tá
um show.
Gente, eu quero muito agradecer você, Débora, a Aline, o Chico, a Cris. Eu assisto vocês direto, vocês arrasam muito. E foi um prazer, uma honra participar. E eu espero voltar sempre com mais outros projetos.
Volte sempre tá mesmo, tá sempre convidada.
Um beijo, gente.
Valeu, Sabrina.
Obrigada, vou continuar gente. Assistindo vocês obrigada. Falando aqui das Olimpíadas, falando de tudo. E pode tuitar bastante da Ilha Record, que vocês me ajudam bastante.
Tá bom.
Beijo, gente. Obrigada,
beijo. Vamos mudar de canal?
Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo comando do tráfico internacional. Os novos episódios estão no Allplay e no YouTube de Move.doc.
Bom, gente, depois dessa conversa maravilhosa, voltamos à programação normal, nós quatro aqui. Vamos falar um pouco de Olimpíada. A gente conversou muito essa semana sobre os momentos de emoção, né? Tá bem... Acho que talvez por terem tantos atletas comentando também, né? Nessa, acho que teve um número acima aí de atletas convidados. A emoção tá dominando todo mundo. A gente está vendo muito bastidor, muita gente chorando, repórter, narrador. O Galvão mesmo foi exposto ali em momentos de muita ansiedade durante as narrações que ele fez. Então, queria entender um pouquinho como que vocês estão acompanhando. Está todo mundo ainda sem dormir? Está todo mundo se divertindo? Como que está a Olimpíada para vocês?
Olha, as duas começaram a falar. Não, eu ia falar que, assim, né? Maneirei não ficar acordada até tarde, porque sem condições, ainda mais esse frio. Mas é aquele ponto que você pensa assim, eu vou dormir... agora, uma hora, e com certeza eu vou acordar 5 horas para ver tal final, não rola, enfim. Ainda bem que temos o quê? Jornalistas reportando o que acontece, mas...
Obrigado, Bassan.
Muito obrigada. mas o que eu acho legal disso que é isso que você colocou mesmo, Débora, é o quanto tem sido emocionante, né? Mostra que mesmo em jogos, em competições que a gente não ganha uma medalha, tem sido emocionante, tem sido divertido acompanhar, né? Justamente que eu acho que a televisão, né, os narradores, os comentaristas estão vivendo a mesma emoção que quem é torcida, não tem compromisso nenhum, assim, eu preciso ser sério. Então, acho que isso é muito legal e já começa a dar, né, uma tristeza de, putz, vai acabar, né, em breve, e qual evento que mexe tanto com as emoções nós vamos ter para poder comentar e se divertir.
CPI agora, infelizmente.
Eu acho que tem um diferencial também, que é entrar mais nas histórias pessoais ali de cada atleta, né? Acho que os repórteres estão, para além de só você treinou, você operou o joelho, você, né? Estão entrando muito nas histórias de cada um, né? Nas dificuldades que, obviamente, maior parte dos atletas brasileiros tem, né? Enfim. Quer falar, Cris? Desculpa, Chico, é que a Cris ia falar aquela hora e depois a gente...
Não, quando você perguntou sobre ficar acordado, eu não fico acordada, mas estou numa casa onde tem alguém que assiste até as 4 e outro que vai acordar às 5. Então, tem sempre uma movimentação de, né, na sala de casa. Mas eu acho que também, para além das histórias pessoais, que é uma coisa que sempre, né, de alguma forma, sempre tem um interesse muito forte por isso, aquela cena clássica, agora com a pandemia menos, né, a gente tinha sempre um repórter, um link na casa do possível vencedor de determinada prova, na Copa acontece muito isso, né, tem sempre um repórter na casa de cada jogador e tal. Então, tem sempre esse olhar para o emotivo, para o pessoal. Mas tem também uma coisa que a gente comentou aqui na semana passada, que cresceu e que as pessoas passaram a valorizar, que é a cena do narrador na cabine, né, com todos aqueles gestuais. Então, Galvão, no seu momento glorioso, as pessoas batem muito nele, e, no entanto, ele tem aquela capacidade de manter você sempre na frente da televisão, que o gol dele está sempre saindo, a vitória está sempre chegando, está tudo no gerúndio, então você fica esperando, né? E isso é genial. E você ver o cara na cabine fazendo isso é maravilhoso. Toda essa... A gente tinha um receio muito grande que a falta de público presencial fosse dar uma esfriada, e, no entanto, eles têm conseguido fazer uma transmissão com todas essas emoções sem ninguém na frente. Isso é muito vitorioso também.
Acho que o BBB do Galvão é a melhor coisa das Olimpíadas. Eu fico ali torcendo para a gente ganhar, para mostrar depois a reação do Galvão. E acho que um outro fator que ajuda também é que, pô, no caso específico do Galvão Bueno, por exemplo, ele ficou mais de um ano em casa, sem narrar, sem participar né, só participando, na verdade, das transmissões, tipo nós aqui, remoto. Então, acho que tem um outro peso, talvez até uma outra emoção, isso também, de certa forma, o retorno dele nesses últimos meses. E acho que cabe aqui também um elogio, que acho que todos os narradores da Globo e do Sport TV estão dando um show. Assim, hoje de manhã eu estava chorando de dar risada com o Milton Leite. É muito bom. Assim, é um monte de esporte que a gente não conhece, que a gente não se importa, pessoas que a gente nunca viu na vida, e os caras conseguem envolver a gente nesse momento. Eu acho muito bacana. Quando eu falo a gente não conhece, obviamente eu estou excluindo a Débora, que é a maior especialista no assunto e tem feito uma série muito bacana no UOL, entrevistando esses grandes nomes e contando essas histórias. Desculpa.
Obrigada.
Débora é uma atleta disfarçada de jornalista, né?
Exatamente.
Frustrada, né?
Em breve ela vai dar aquele mortal.
Isso. hoje, antes de acabar o programa, se preparem, farei um mortal aqui. Bom, gente, vou abrir para as perguntas que a gente está devendo aqui. Jucinei Fernandes, o que esperar do The Masked Singer? Já está sendo gravado?
Já está sendo gravado. Já tem até semana passada, já tinha 2 eliminados. Talvez agora já conheçam todos. Mas eu tenho prestado atenção na ginástica que vão fazer para manter sigilo sobre isso, né? Hoje até publiquei uma foto... um cara que chega no estúdio com um moletom realmente escrito, não fale comigo, eu achei que era uma brincadeira do diretor. Não, o cara chega com uma coisa, aí chega com aquele face shield, né, que é uma coisa até moderna para o momento.
Mas, apropriada, assim, né?
Capuz, então tem máscara para além da máscara e tudo mais, então você não consegue ver, você só fica tentando adivinhar pela silhueta da pessoa, se é homem, se é mulher, né, mais baixo, mais alto. Mas, de qualquer forma, está sendo gravado, sim. Eu não sei o que esperar, né? Uma coisa que a gente... A ideia parece boa, mas a gente, para saber se ela vai ser bem realizada, só vendo mesmo o resultado.
Eu tô achando as fantasias muito bonitas, as máscaras, tudo uma coisa bem exuberante, assim, né?
Então, eu achei uma coisa meio Clóvis Bornai, né? Assim, as fantasias do Clóvis Bornai, que as crianças não sabem direito como era esse tempo, essa era maravilhosa, você tinha uma pista do rosto da pessoa, não era completamente encoberto, mas né, tinha uma valorização da maquiagem e tal. Mas me lembrou um pouco o Clóvis Bornai, assim.
Ó, eu vou no Bruno Dames de novo, porque, enfim, não tenho culpa pessoal. Ele escreve muito para a gente, manda perguntas boas e a gente quer nosso recompensar. Amigo. É isso aí. O que acharam da volta do Silvio Santos? Afiado continua, né?
Maravilhoso.
Ah, só o vídeo dele, né, que circulou, em que ele praticamente ele age como se não soubesse de nada, né? Ah, quem que vai substituir o Faustão? Quem vai, não sei para onde... Isso daí já é uma performance maravilhosa. A pessoa vem ali fingindo que ele estava em outro planeta e voltou para apresentar um programa na televisão. Mas, enfim, acho que isso mostra um tom, né? Silvio Santos das coisas que está voltando.
Exato, e ele fala quem vai substituir, imediatamente depois ele revela que a filha, a Patrícia, já está orando pela Eliana para ela ir para a Globo, para o lugar do Luciano, que vai para o lugar do Faustão, ou seja, ele sabe de tudo, né? Mas ele faz a pergunta, vai mesmo? No duro? É genial, né? Eu estava com saudade mesmo, porque precisávamos de frases inéditas do Silvio, e isso é muito bem-vindo para a nossa audiência.
Não, e a minha filha, como é mesmo o nome dela? Aí o cara fala, Patrícia. Muito bom.
Ele fala Patrícia, né?
Sim, é isso. E temos a pergunta do Eric Arruda, 2008. Eliana vai para Globo?
Eu acho que era uma zoeira dele, na verdade. Assim, só pode ser uma brincadeira da Patrícia em casa, que ele assimilou como uma coisa leve, assim. Eu não, na verdade, depois que ele falou isso, as pessoas passaram a perguntar, mas não existe nenhuma informação nesse sentido. A informação é que a Globo vai tentar fazer uma sucessão interna ali, aproveitando seu elenco para ocupar o Caldeirão no sábado.
Muito bem. Bom, gente, chegamos ao fim, vamos aos melhores e piores. Melhores primeiro?
Bom, posso Aline. Começar já?
Pode, vai.
Opa,
eita,
opa.
Eita, ó a vinheta atropelando todo mundo.
Bom, o meu melhor da semana, eu acho que assim, Olimpíadas está como o melhor de forma geral, mas vou acrescentar Ilha Record, indo temático, né, no programa de hoje, mas justamente que eu acho que é algo, o programa tem sido, de fato, surpreendente, tem sido muito divertido, algo que eu realmente paro na frente da televisão e dou risada, e, enfim, só foi o melhor da minha semana e estou torcendo para que continue sendo o melhor.
Muito bem. Eu me diverti horrores com o Dinei naquele isolamento, gente. É muito bom também. Muito Chico, bom. Você?
Além de tudo que a Aline falou, que eu concordo, queria falar também dos reality shows da Netflix, que acho que toda vez que lança alguma coisa, está muito boa. Essa última semana aí, semana passada, teve o Brincando com Fogo Brasil, que é uma várzea sem limite, maravilhoso, muito divertido. E teve os episódios... Saiu agora os episódios novos de Casamento às Cegas, a versão norte-americana, que em breve terá uma versão brasileira. E pô, tá bom demais acompanhar a jornada das... É um reality show que aconteceu há 2 anos, aí teve um episódio especial, acho que ano passado, e agora teve mais 3 mostrando a ressaca espiritual de todo mundo que topou participar desse programa. É muito divertido, eu fico só imaginando... A versão brasileira, porque a versão brasileira sempre vai num nível um pouco mais baixo do que os gringos. Eu estou muito ansioso e acho que é um formato muito bacana também.
Padi.
Queria destacar o Greg News dessa semana, que fala sobre voto impresso, um assunto muito atual, que virou um programa assim, no meio de um deserto, né? A gente está sem programas, não é nenhum programa para você gargalhar de rir, tem bastante coisa que você assiste e acaba chorando, quando ele te expõe a realidade de várias coisas tão trágicas que a gente tem hoje no país, mas ele consegue fazer isso com sarcasmo, com humor, e tem muita informação, né? Eu acho que é uma produção, uma atração que falta muito, faz muita falta, principalmente para um público jovem, que não tem muita paciência de ver telejornal, de ler jornal, enfim, de estar muito apegado ao entretenimento. O programa tem uma pegada que consegue chegar no entretenimento com muita informação normal, mas não é sempre que ele é tão feliz, assim. Nessa edição dessa semana, a história do Volta Impresso está ótima, eu recomendo.
Boa. Eu concordo, Olimpíada, para mim... Ah, desculpa, fala, Padi.
Não, só um adendo que o programa está no YouTube, porque às vezes as pessoas não têm a assinatura da HBO, né? Mas ele é um programa da HBO que entra inteiro no YouTube, então está gratuito. Desculpa.
Boa, imagina. Vou concordar. Eu queria destacar só duas coisas bem rapidamente. O Diego Aidar, que é o repórter que fez a série de solo ali na reportagem, eu achei muito maravilhoso, muito incrível, e tá de parabéns por depois de tantos anos ainda conseguir fazer aquilo tudo. Muito difícil, achei incrível. E eu quero destacar também o da Furacão no Globoplay. É uma série que eu amo, assim, eu tô revendo, é muito maravilhosa. Enfim, se tiverem aí com tempo e procurando uma série boa, vejam o da Furacão, que é maravilhosa e inesquecível. Bom, vamos para os piores? Aline.
Entrevista do Bolsonaro no Ratinho. Não foi uma entrevista, né? O Ratinho só estava levantando a bola o tempo inteiro para o Bolsonaro cortar, e ainda... É esse o problema de ser informações muitas vezes falsas, distorcidas e por aí vai. Então, acho que isso é o que nós não queremos ter na televisão e que não deveríamos ter, né? Já por questões da legislação, como deveria ser a televisão aberta.
Chico.
Voto com a relatora, mas também gostaria de reclamar que a única coisa que não está muito legal na cobertura das Olimpíadas é o papo furado na madrugada. A Globo investiu bilhões nas Olimpíadas, e em vez de mostrar os jogos, muitas vezes eles vão lá e chamam um especialista em bonsai, chamam um cara fantasiado de Naruto, para gastar tempo, só que pô, é 2 horas da manhã, não sabe... Está todo mundo ali na expectativa de ver os jogos. É óbvio que tem a preferência pelos brasileiros, todo mundo tem um interesse muito grande, mas eu gostaria de reforçar aqui, mais uma vez, que essa linha editorial me incomoda um pouco e acho nada a ver. Acho que podia ficar lá rolando, pô, Grécia e sei lá o quê, sabe? Grécia e França, Grécia e o que for. Mora, deixa rolando. Fica ali as pessoas conversando, mas com o jogo rolando, em vez de... Origami e Murilo Rosa. Eu continuo muito incomodado com isso, me desculpa.
Padi.
Vou votar com a Aline também, porque muito embora a gente já espere isso de Bolsonaro e de Ratinho, né? E Bolsonaro só atende aos pedidos de entrevista de quem não vai questioná-lo, de quem não vai rebatê-lo, a gente já sabe disso. O SBT tem um agravante extra, porque ele tem um ministro que é parte dessa família SBT, que é o ministro das Comunicações, Fábio Faria, que também um dia já teve recentemente no Ratinho, dando uma entrevista só para levantar a bola do que ele queria falar sobre 5G e outras decisões do ministério dele. Enfim, mas é vexatório que você tenha uma concessão pública que é do Estado, né? Não é de um governo, ela não pode atender casualmente o governo que está passando por ali. E que tem como disse a Aline, acaba gerando essa bandeja de fake news quando o apresentador sequer rebate, sequer faz ponderações, sequer consegue, ele não precisa confrontar, né, como deveria confrontar o presidente, que é aliado dele, ele também é pai de um governador que é aliado dele, enfim, é um bolo de conflito de interesses ali, né? Então é tudo muito, é um circo de horrores mesmo.
Bom, eu vou com vocês, concordo plenamente. Acho que, enfim, tudo que tinha que ser dito sobre isso já foi dito e é apenas lamento. É isso. Bom, gente, chegamos ao fim, por hoje é só. Espero que todos estejam bem, com saúde e mais medalhas para o Brasil, né, Chico? Pelo bem das apostas do Galvão.
Estamos na expectativa aí. Faltam, acho que, 8 ainda. Mas vai dar, vai chegar.
Vai dar. Então tá bom. É isso, gente. Até semana que vem. Beijo.
Beijo.
Tchau.
Tchau.
Splash VTV é transmitido ao vivo às terças-feiras, à 1 da tarde. Produção de Laura Capanema e Lígia Nogueira. Distribuição de conteúdo de Bruna Brasil e Sara Oliveira. Operação de ao vivo de Paulo Camilo. Artes de Daniel Neri, Pedro Souza e Santiago Lopes. Coordenação de operações de Danilo Esperandio e Fabrício Venâncio. Coordenação do podcast de Juliana Carpanese e Mariana Soldi. O projeto também conta com Antônio Morel, gerente-geral de Move, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo UOL. Wow.